Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, jabuticabers! Sejam todos, todas e todes, muito bem-vindos e muito bem-vindes também. Eu sou a Bárbara Pereira, esse aqui é o Jabuticaba Sem Caroço, um podcast da Sputnik Brasil. Mas eu nunca ando só, eu ando com ela, mesmo na quarta-feira de cinzas, cheia de purpurina ainda. Feliz, sorridente.
Tudo bem, Bárbara Pereira?
Pausa dramática.
Não mexe comigo, que eu não ando só. Bárbara, minha carne é de carnaval. Meu coração é igual, mas eu estou aqui nessa quarta-feira de cinzas, iluminada, querendo mais. Por que que passa tão rápido? 2024 tá muito longe, mas eu acredito que ainda seja possível.
Ainda tem carnaval.
Ainda dá?
Então tá bom. Feira de cinza, você tá brincando.
Eu tô sendo muito dramática,
que
né?
Drama.
É coisa de canceriano.
Tem ainda quinta, tem sexta, tem sábado, tem domingo. Tem muitos blocos. Ainda tem desfile das campeãs. Aliás, qual é a sua praia?
Ai, Bárbara, quando eu estava cobrindo mais de perto, aí eu acabei me identificando bastante com os blocos, porque eu trabalhava numa empresa que sempre me pedia pra cobrir os blocos, aí eu ia naqueles blocos de rua, aquele que tem lá em Santa Teresa, Carmelitas, que tem toda uma história, né, da freira que fugiu, então é bem tradicional aqui no Rio de Janeiro e começa cedo, Bárbara. Pra mim já era uma tortura ter que ir cedo pro bloco, mas é porque eu tava trabalhando. Pra quem tá curtindo, eu acho que a galera nem dorme, né? Será que alguém dormiu durante esses dias de carnaval?
Eu acho que não. Mas eu não sou dessa praia de acordar cedo pra ir pra bloco, não. Amo bloco, amo fazer, amo brincar carnaval, mas acordar cedo?
Mas, Bárbara, você que entende, é uma especialista, uma comentarista, estuda o assunto, mas aí você vai mais lá pra quadra, né, pra escola de samba. Como que faz também pra ficar acordada a noite toda vendo a escola passar na avenida?
Ah, tem estratégia.
É tão difícil quanto acordar cedo pro bloco.
Não é não, você tira um soninho à tarde pra poder estar de pé, olhando tudo, prestando atenção em tudo a noite inteira. Não dá cansaço, não. Até porque a festa é tão colorida, tão visual, que você não consegue, né, ali fechar os olhos diante de tanta coisa bonita.
Eu só vejo os melhores momentos na televisão no dia seguinte.
Pela televisão é diferente, eu confesso, né? Estando em loco é outra coisa. Mas a gente sabe que não tem só bloco e Sapucaí,
Salvador.
Tem Salvador.
Farol da Barra, o pessoal vai lá. O Circuito Barrondina é famoso, né?
Tem axé, né? Muito axé. Salvador tem vários circuitos ali de axé. Tem frevo no Recife. E tem escola de samba pelo Brasil afora também, Fran, né? A gente já teve aí, antes mesmo do carnaval, os desfiles das escolas de samba do Espírito Santo. Olha, foi um pouquinho antes, é sempre um pouquinho antes. E tem em outras cidades também, não é só Rio, São Paulo, não.
É, porque a gente acaba, né, fazendo esse eixo muito Rio, São Paulo. Eu acredito até que pela divulgação, talvez, né, das cidades. E todo mundo já tem aquele imaginário, né? Ai, meu sonho é conhecer o Rio de Janeiro. Então vou aproveitar esse período específico do carnaval. Ou em São Paulo, a gente sabe que o carnaval de São Paulo vem crescendo bastante. Salvador, Bahia, então nem se fala. Então é uma possibilidade, se você já curtiu por aí, né? Eu já falando no passado, porque pra algumas pessoas chegou a quarta-feira,
acabou.
Trabalhou depois do meio-dia, vida que segue. Pra outras, se você tiver, sei lá, de férias nesse período, o carnaval pode estar apenas começando. Então essas regiões que a gente falou acaba sendo aí, querendo ou não, uma das mais procuradas. Mas será que é possível, Bárbara, se divertir em outros estados? O Brasil é gigantesco. A gente vai ficar só ali, Sudeste, vai ali, Nordeste. Quando a gente fala Nordeste, fala especificamente da Bahia. Salvador, eu acho que dá pra pular, dançar, se divertir muito mais.
Francine, o que não falta no Brasil é manifestação cultural ligada ao carnaval. Tem festa pra todos os lugares, pra todos os gostos, de diferentes tipos. Tem no Centro-Oeste um carnaval tradicional que acontece em Goiás. Não faltam blocos de rua, shows de diferentes gêneros musicais. Aliás, gêneros musicais, o Brasil é riquíssimo. Tem uma diversidade riquíssima do ponto de vista musical e sonoro.
Até em clubes, né?
Uhum.
Festas fechadas, bailes de carnaval, né?
É verdade.
É, como você falou em Goiás, por exemplo, se a gente for mais ali pro interior, tem um encontro, Bárbara, que acontece às margens do Lago dos Tigres. Você é de Goiás? Conhece? Pois é, é um lago natural na cidade de Britânia. Tem até concurso. A premiação para o melhor bloco, o bloco mais animado. É uma tradição ali na região. Mas quem pensa que, ah, não, é só sertanejo? Em Goiás tem vários ritmos, tem carnaval também, tem brincadeira na rua também, no sul. Aí indo pra Florianópolis, também tem diversão, né?
Tem sim, Fran. Tem carnaval de desfile. Né? Oh. No sul, em Florianópolis, assim como no Rio São Paulo, acontecem desfiles de escolas de samba, além, claro, de blocos de rua. Um dos pontos turísticos ali de Florianópolis é a cidade, é o centro ali, na passarela chamada Nego Querido.
É o sambódromo.
É o sambódromo de Floripa.
Eu não conhecia esse sambódromo. A gente só fica falando Marquês de Sapucaí, tá vendo? Tem sambódromo em outros lugares.
Tem sambódromo em vários lugares. Os desfiles das escolas de samba, o Rio de Janeiro foi meio que precursor aí. Mas cada cidade encontrou aí o seu ponto, encontrou a sua maneira de fazer desfile ali com escolas, claro, com proporções menores, não tão gigantescas como as escolas do Rio de São Paulo, mas que, obviamente, produzem um carnaval riquíssimo aí também, de acordo com a sua região, né? E é isso, o que a gente quer falar no episódio de hoje é de outros carnavais. Carnavais que acontecem em Brasil afora, não só esses que a gente já vem falando aqui ao longo dessa semana. Carnaval do Rio, Carnaval de São Paulo, desfile de escola de samba, a relação entre carnaval e vários outros temas. Hoje a gente quer falar de manifestações culturais que existem pelo país afora.
O que será que tem de diferente?
Ah, tem muita coisa.
Eles se assemelham, mas na verdade vai, né, é uma coisa vai somando com a outra e vai criando uma terceira, né? Um terceiro carnaval. Não, parece que tem um aspecto específico ali do Rio de Janeiro, outro não, aqui é da outra região, de Minas também, tem uma tradição específica. A gente quer entender. Então, a gente descobre a partir de agora, Bárbara, outros carnavais com a nossa primeira convidada de hoje.
Só quem vive é quem sabe.
A gente chama, então, aqui agora, para o nosso bate-papo, a professora Cristiana Tramonte, ela que é professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Cristiana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Estamos felizes. Seja muito bem-vinda.
Eu que agradeço a vocês aí o convite, viu? É um prazer estar com vocês.
Ah, o prazer é nosso. Professora, a gente quer entender, né? Tentar descobrir junto com os seus conhecimentos aí a respeito desse nosso carnaval, né? Tão diverso aqui no Brasil e às vezes acaba que fica muito restrito para alguns. Aí a gente não sabe se é algo mais relacionado a uma espécie de marketing ali. Ah, não, essa região investe mais, então todo mundo quer ir pro Rio de Janeiro, todo mundo quer ir para Salvador, tem o sonho de curtir o carnaval em Salvador, agora São Paulo também. Acaba ficando nesse eixo, né? Rio, São Paulo, Salvador. Só que o tamanho do Brasil, né? Tem carnaval sim, no restante do país. A gente queria entender um pouco como acontecem esses outros carnavais, né, Brasil afora, e por que talvez, de alguma maneira, eles não são tão desejados, né, por nós.
Certo. Então, aqui no estado de Santa Catarina, apesar da, vamos dizer assim, do estereótipo, vamos dizer, do estado mais europeu do Brasil, nós temos, sim, um carnaval bem significativo e plural, assim, né? Nós temos as escolas de samba desde os anos 40, né? Primeira escola de samba aqui, 1948. Temos o formato das escolas de samba. Temos os formatos de blocos, né? De blocos, tanto de blocos temáticos em torno de um tema, quanto de blocos comunitários, das diferentes comunidades, quanto de blocos que se formam ansiando, vamos dizer, almejando se tornar uma escola de samba. Nós temos também um carnaval de rua que foi muito, muito significativo nos anos 40, 50, até recentemente. Agora perdeu força um pouco, mas ainda acontece com os blocos de sujo, aquele carnaval mais informal. Temos também os concursos, tivemos vários anos de marchinhas carnavalescas, de rainha do carnaval, de eleição de rei momo, todo esse formato carnavalesco aí nós temos aqui também no estado, né? As escolas de samba se expandem cada vez mais para outras regiões, sendo que aqui, como eu já falei, na capital inicia nos anos 40. E temos também, temos uma característica que é interessante, que Santa Catarina, Florianópolis, havia as sociedades carnavalescas. E essas sociedades carnavalescas, elas eram responsáveis por um formato muito original que só tinha aqui em Santa Catarina e que foi, inclusive, inspirou até carnavais do Rio, carnavais de outros locais, que eram os carros de mutação, que era só aqui que eram feitos esses carros de mutação pelas sociedades carnavalescas. Então, e isso era muito observado, era uma tecnologia já na época, né? Embora não fosse tecnológico, fosse manual, mas digamos assim, uma tecnologia cabocla, digamos assim, né? Mas uma forma de construir, de fazer toda Maldão, e que chamava muita atenção para a época, né? E que era novidade, e que só havia aqui.
E o que eram esses carros, professora?
Eram carros, como o próprio nome diz, de mutação, onde havia, por exemplo, figuras, ou situações, ou cenas, e que, num determinado momento, elas giravam ou submergiam para o carro e se transformavam em outras figuras. E se transformava, era muito sofisticado, né? Vamos supor, tinha uma imagem de uma família, num determinado momento essa família girava e se tornava uma floresta, ou se tornava uma outra imagem. E isso naquele tempo, né? Então isso chamava muita atenção, e até as equipes de Parintins, até hoje, buscam o pessoal que fazia isso para conversar, para trocar ideia, para conhecer como é que isso era feito.
Uhum.
E era só aqui, carros de mutação. Uhum. Eram bem inspiradores, assim, para o carnaval até brasileiro todo, né?
Sim.
E não sei se deu para entender bem.
Não,
o que
deu,
é. Vamos
deu.
Supor, uma imagem de qualquer... Uma imagem de um leão se transformava ali na frente do público em um pássaro, alguma coisa assim, né?
Sim. É um recurso hoje muito usado nas escolas de samba, né? Em algumas escolas aqui. Você vira, você, no meio da apresentação, você vira outra coisa, né? Você faz uma transformação.
Né?
Exato.
Isso.
Dos anos 2000.
Isso era feito há 60 anos atrás, você imagina, né? Com todas as limitações e tudo de 60 anos atrás, né?
Sim. E é muito curioso quando a senhora conta das histórias das escolas de samba, porque é isso, no imaginário do brasileiro, escola de samba Rio, São Paulo, um pouco ali Espírito Santo, que já teve aí essa sua apresentação esse ano, já acabaram de sair os resultados também, mas tem escola de samba pelo Brasil inteiro, né, professora?
Sim.
E aí não é diferente, tem apresentação, seguindo ali, claro, cada localidade com as suas características, mas seguindo ali os mesmos moldes, digamos assim, de um cortejo se apresentando, né, mostrando ali o seu enredo.
Sim, as escolas de samba aqui são antigas. Elas, para você ter uma ideia, foram 20 anos depois que surgiu a primeira escola de samba do Rio de Janeiro, que foi na década de 20, né?
Uhum.
E foi na década de 40. Com um detalhe que, por ser um estado justamente com uma constituição muito, onde a população negra era muito pequena,
sim,
foi um ato de coragem, um ato de ocupação de espaço público e de democratização,
uhum,
porque era o espaço da população negra era de circulação era muito pequeno, né? Incomparável com o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Devido, inclusive, ao tamanho da população, a constituição étnica do próprio estado, né? E esse pessoal, essa população originária nos morros, e a população negra, teve essa coragem de iniciar nos anos 40 ainda, você imagina, a abolição da escravatura foi há 50 anos antes, né? De ocupar o espaço das ruas e trazer o carnaval das escolas de samba. E quando faz isso, toma conta do carnaval, que já traz um espetáculo muito bonito, de muita qualidade, né? E até é curioso o nome da primeira escola de samba daqui, que ela surge em 1948, e o nome dela é Protegidos da Princesa, porque justamente a ideia era essa, né? Era se prevenir, né, contra qualquer... olha, nós somos os protegidos da princesa, então nada de discriminação, de preconceito, de qualquer tipo de violência, né? O nome já expressa muito a técnica, né, as táticas para ocupar esse espaço público, né? E depois da Protegidos da Princesa, vem outras na sequência, Embaixada Copa Lorde, e vai se formando, se consolidando um carnaval bastante importante. Até que uma época ele foi considerado o terceiro carnaval do Brasil. Isso nos anos 80, 90, né? Então, significativo, né? Para um estado como Santa Catarina, né?
Uhum.
E um estado com essa configuração étnica e cultural, né? Um estado é significativo. Que esse tipo de carnaval... Agora, claro, tem carnaval de clube, tem carnaval de outros formatos, mas o formato escola de samba aqui é muito forte.
Agora, talvez essa questão, né, de determinadas regiões ficarem meio que... Ah, não, é tradição. Carnaval tem que ser no estado tal, a cidade tal. Lógico, isso vai se construindo ao longo dos anos, mas também, ó, estamos aí em 2023, hoje em dia com a tecnologia... Todo mundo ali filmando, fazendo foto, botando ali a hashtag na rede social, bombando determinada região. Isso também, nos próximos anos, a gente pode dizer que não será apenas mais os locais que a gente conhece que vão bombar no carnaval e outros podem surgindo, porque com tanta tecnologia, hoje em dia é muito fácil a gente mostrar ali um bastidor, um blogueiro, né? Alguém ali das redes sociais, olha, eu tô aqui no carnaval, no sul do país, vocês não têm ideia o quanto é bom. Talvez com um vídeo de um minuto pode transformar aquela região e virar o novo point, como toda hora surge um novo point também. No carnaval não é diferente, né?
Claro, e aqui tem uma característica, por exemplo, carnaval de rua, por exemplo, Laguna tem um carnaval, fortíssimo o carnaval de rua, né? Florianópolis também já está retomando bastante o carnaval de rua, as próprias escolas de samba também, elas servem para estimular o clima carnavalesco, né? Uhum. Importante também de criar o clima carnavalesco, né? Então, e o que acontece, por exemplo, no caso das escolas de samba, é que elas adquirem um formato um pouco diferenciado, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Um formato próprio, porque são escolas bem comunitárias,
uhum,
né? Que têm um objetivo de incluir mesmo a comunidade e de expressar história, valores, anseios das comunidades, né? Então ela não é tanto, e é uma luta constante também, né? Carnaval espetáculo, ou carnaval comunitário, ou carnaval... existe essa dualidade também, né? Se busca, claro, o lado espetáculo, que é o lado da beleza artística e tal, mas se busca também manter as raízes comunitárias,
uhum,
os temas, temas locais, com a história local, com causos, digamos assim, locais. E isso é uma coisa bacana também, que se preserve. Muitas escolas lutam por isso, né?
É.
Por manter isso ainda também, uhum, né?
A passarela do samba de Florianópolis chama Nego Querido.
Isso mesmo, isso mesmo.
E o público, como é que é a formação desse público para as escolas de samba de Florianópolis, professora?
É plural, totalmente plural, como é o carnaval... Como é a essência do carnaval, né?
Uhum.
Você vê desde crianças até pessoas bem mais idosas, tanto participando dos desfiles, das alas e etc., quanto assistindo, né? É um público bem... E sim, tem muitas pessoas, tem muito turista que vem também para assistir o espetáculo, e também tem população local, porque tem as torcidas comunitárias, né, que são muito fortes também, né, são escolas bem enraizadas nas comunidades. Então, essas comunidades também vêm, prestigiam, vão assistir e também integram as alas, quando possível, né, integram as alas e alas comunitárias, que a fantasia é gratuita, há todo um sistema para possibilitar que as comunidades participem também, né?
Agora, professora, também cada região tem ali uma particularidade. Por exemplo, o carnaval aqui do Rio de Janeiro, onde a gente fala, não está tão atrelado à questão do futebol, de times, né? Aqui tem as escolas de samba ali, Mangueira, Mocidade e tal, mas não se fala muito em times. Já em São Paulo, isso está mais integrado ali, né? Gaviões, tudo mais. Queria saber, né, se a senhora também tem essa observação. Tem alguma ligação com o carnaval da sua região ou de outras que a senhora tem esse conhecimento com o futebol? Não, é tudo bem separado, cada um no seu quadrado, como a gente costuma dizer, e essas paixões não se misturam.
É, na verdade, assim, nós temos dois times principais aqui, que é o Avaí e o Figueirense, né? São dois times principais. Acaba que os participantes acabam tendo uma integração muito grande, porque são participantes que participam de times, dos times, assistem o futebol, são torcedores, fazem parte da torcida e também frequentam as escolas de samba, né? Porque acaba que a população é a mesma, né? Não, a pessoa não vai dizer, ah, não, eu sou Avaí, então eu não vou desfilar. Não, ele é Avaí e desfila na Copa Lorde, por exemplo, ele é Figueirense e desfila na Protegidos da Princesa, não entende? Então, mas não há uma marcação direta, não há uma ligação direta, direta assim, de, ah, tal escola é tal time, não, isso não existe, né? É um pouco separado enquanto... É plural, né? A escola de samba é como se diz, vai quem quer, né? Não há restrição, né? A pessoa participou ali da organização ou comprou a fantasia, ela está integrada independente do time, né?
E os blocos de rua? O que tem uma linha? Ou aí também é plural, também é diverso? Falam, fazem críticas sociais? É como qualquer bloco no Brasil inteiro, né? Pelo que a gente pode entender.
Exatamente. Também temos blocos de crítica social, de crítica política. Também temos os blocos de sujo, os blocos de homens vestidos de mulher, que é uma tradição, né? Temos também, temos o folião individual, que faz a sua fantasia, ou com crítica social, ou com a crítica moral, ou com a crítica de costumes. Todo esse formato nós também temos por aqui, né? E blocos, tem blocos já bastante constituídos, alguns que querem alçar a ser uma escola de samba, e outros que não, que são blocos de uma determinada comunidade, e que o objetivo é alegrar e festejar com a comunidade mesmo, né? Não pretende ser uma escola de samba, nem pretende, quer se divertir. Também tem esse formato, né?
É, acredito que independentemente da região do país, a gente tem que analisar, né? E sempre enaltecer, ver que é importante, é uma festa importante, tem ali o aspecto, né, da cultura, da economia daquela região, do Brasil como todo. Então a gente não pode deixar ali de comemorar. Ficamos aí um período, né, mais reclusos devido à pandemia, algumas regiões acabou não acontecendo, em outras teve um carnaval meio que fora de época, agora a gente tá, né, voltando com mais força, mas seja qual for a região, a gente não pode deixar de analisar esse aspecto, né, o quanto muda a economia daquele local, daquela região e também a nossa cultura retratada ali nesses dias de folia, né, professora?
Com certeza, é a nossa tradição, nós já fomos considerados, né, como o país do carnaval, né, inclusive Jorge Amado tem um livro com esse título, né, O País do Carnaval, e eu acho que faz parte da identidade nacional, né? Junto com o futebol, que temos algumas questões que estão acontecendo aí, que já diversificou muito, né? Faz parte da cultura, né? E aqui também, ao contrário, como eu disse desde o início, do que se poderia supor em termos de ser um estado com uma configuração de étnica bem específica em relação ao resto do Brasil, né? Uma população negra muito menor. Mesmo assim, nós temos um carnaval forte, né, significativo, digamos assim, né, que vem desde 1948, tendo interrompido pouquíssimas vezes, alguns poucos anos que não houve o carnaval, né, mesmo assim, sempre com muita luta pelo pessoal das escolas de samba, para que se mantivesse, né, mas que vem desde 1948, é alguma coisa bastante significativa, né?
E os carnavais hoje trocam figurinhas uns com os outros, né? Vamos dizer assim, trocam experiências, vivências. A gente sabe, por exemplo, no Rio de Janeiro, que as esculturas de Parintins, escultores estão sendo trazidos para fazer esculturas nas escolas de samba do Rio, e aí por aí vai.
Isso, e os próprios carnavalescos daqui também, muitos frequentam as escolas do Rio de Janeiro para trocar experiência, e também há casos de carnavalescos cariocas que vieram para cá, alguns até ficaram, e ficaram por aqui. Há casos também, nós temos muitos, muitos cariocas aqui, né, no carnaval. porque existe uma certa identidade, a questão de praia, essa questão. Existe alguma identidade ali entre Rio de Janeiro e Florianópolis, né? E uhum. também há essa troca e alguns carnavalescos até permaneceram uhum. aqui por aqui fazendo um trabalho, né?
E a senhora vê essa troca na visualidade, na musicalidade? Como é que a senhora percebe isso?
Ah, é uma troca de conhecimentos em geral. Tanto no aspecto visual, quanto no aspecto musical, quanto no aspecto organizativo das escolas, né? É uma troca extremamente positiva, tanto para Florianópolis, eu acredito que para o Rio de Janeiro também conhecer outras experiências, outras formas de conceber o carnaval. É bem marcado, assim, existe essa luta, como eu te disse, né? Carnaval espetáculo, que o pessoal identifica mais com o Rio de Janeiro, ou carnaval comunitário, é uma tensão constante, né?
Uhum.
E eu acho que entre esses dois aspectos vai se construindo o carnaval sempre nessa dualidade, né? Se tornar um carnaval espetáculo, que o pessoal considera mais descolado das comunidades, ou um carnaval comunitário com, digamos assim, os ganhos, os benefícios do carnaval espetáculo. Beleza, a criatividade, o carnaval espetáculo, né? Essa é a luta constante, assim.
Agora, professora, longe de mim deixar entrevistada em uma situação delicada, mas a senhora tem preferência por algum carnaval específico de determinada região, ou a senhora aí como uma, né, estudiosa também do tema, gosta de cada um de um jeito diferente ou tem preferências declaradas?
Ah, então, na verdade, eu posso dizer que o que eu mais conheço é o Carnaval de Santa Catarina, né?
Uhum.
Que foi sobre o qual realizei meus estudos e também a prática, né? Porque foi uma dissertação de mestrado no início dos anos 90. Depois eu me tornei comentarista. Quase todos os anos eu exerci uhum. o papel de comentarista nos desfiles de várias mídias locais. Então, é o que eu conheço melhor. E por conhecer melhor, aprecio os detalhes, a construção, a luta pela elaboração dos desfiles,
uhum.
para a manutenção das escolas, né? Então, isso para mim se torna o carnaval mais significativo para mim. pelo fato de conhecer, né?
É.
Com certeza.
Se saiu bem, hein, nessa resposta. Respondeu bem.
Carnaval bom é aquele que a gente vivencia, né, professora?
É
não
verdade,
adianta
né?
sonhar com um carnaval que você não vivenciou ainda. Aquele que é bom. O que a gente vive, o que a gente festeja é o melhor para nós.
Exatamente. E é também o que, vamos dizer assim, onde que nós encontramos mais identidade.
Sim.
Né?
Uhum.
A identidade, porque o outro carnaval de outro estado você aprecia como espectador,
uhum.
apenas como espectador. Ah, que beleza, tá muito lindo, tá bacana, tá muito animado, mas você não conhece a raiz, a profundidade das pessoas que fazem aquele carnaval. Das lutas para a construção daqueles enredos, para a manutenção da escola em si, da estrutura da escola. Então, é para a gente, nós somos apenas espectadores. E no caso aqui, não. Nós estamos juntos, estamos construindo juntos, né?
Uhum.
Então, é claro que a gente passa a admirar mais, porque conhece mais profundamente, né?
Dizem também que o melhor carnaval sempre é o último também, que a gente já fica no foco pro carnaval do ano que vem, então eu espero que nunca seja, né, o melhor, porque vai vir um outro, a gente vai curtir,
claro.
Vai comemorar, que bom
com
que
certeza.
A gente, né, pode acompanhar aí, hoje com a tecnologia, com ali um clique você já consegue, com as câmeras, com imagem, com a internet, viajar o Brasil inteiro, sem sair ali do lugar, é até mais econômico, não tem, precisa
claro.
Se preocupar com passagem, viagem, reserva, então, lógico, não tem aquela energia, aquele calor, mas de alguma maneira você conhece também outras regiões. Agora, professora, antes de encerrar, entre as suas publicações, a senhora tem uma que se chama O Samba Conquista Passagem. Se aí o nosso uhum. ouvinte, né, quiser Sim. de alguma maneira conhecer mais suas publicações, seus trabalhos, queria que a senhora falasse um pouco como te encontrar seus livros, como é que a gente faz?
Sim. Então, o livro, O Samba Conquista Passagem, tem como subtítulo As Estratégias e a Ação Educativa das Escolas de Samba da Grande Florianópolis,
uhum.
que o foco foi justamente o papel social e educativo que essas escolas cumpriram junto às suas comunidades. Né? Esse livro, ele está parcialmente esgotado, eu digo parcialmente, oh. ele foi reeditado pela editora Vozes, porém o capítulo sobre Florianópolis não participou da reedição, talvez por ser muito local, muito específico. Então ele existe em nível nacional pela editora Vozes, porém para conseguir o exemplar que também fala, que fala principalmente no segundo capítulo de Santa Catarina, aí ele está esgotado, mas é possível a gente fazer algum contato, conseguir algum, se houver um interesse, né?
Ah,
agora,
perfeito.
O outro, sim, o outro nacional aí está disponível em livrarias, em vários lugares.
Perfeito.
Professora Cristiana Tramonte, volte mais vezes, vamos falar mais de carnaval. Carnaval vamos é vida. Ver. Muito Eba. Obrigada, viu?
Com certeza, muito obrigada a vocês aí, viu?
Um abraço, professora. Tchau, tchau.
Carnaval para vocês.
Obrigada.
Tchau.
Agora, Bárbara, se a escolha ali, né, da região que você vai passar o carnaval, porque primeiro eu fico pensando que tem que ser um acordo. Se a família for grande, é complicado, né? Se um ama bloco, o outro ama mais quadra de escola de samba. Um quer ficar ali num lugar mais recluso, sem barulho. O outro quer agitação, curtição. Se a sua família for grande, já é complicado, já gera polêmica. Agora eu penso numa outra polêmica, Bárbara. O gênero musical. Como escolher o ritmo do seu carnaval?
Mas tem tanta coisa, eu acho que a gente pode se dividir. Cada um vai ali pra onde achar.
Cada um no seu quadrado?
É, né? Porque não dá pra me obrigar a ouvir uma música que não seja de carnaval, no período de carnaval, pelo menos pra mim. Eu sou do samba, eu quero ouvir samba. E aí, se o quem tá com você, sua família, seu companheiro, sua companheira, não gosta, vamos tentar aí, né? Brincar cada um do seu lado.
É, cada um samba do jeito que quiser. Mas será que tem carnaval raiz, carnaval Nutella? Ah, não. Esse ritmo aí, esse negócio de deslizando, que tá tocando em tudo quanto é lugar e pelo jeito vai seguir até depois do carnaval. Será que esse é o ritmo? Porque também tem competições. O ritmo do carnaval. Qual foi a música que mais bombou? E, mas aí também, como você disse, é relativo, né? Porque o que mais bombou pra mim, talvez você nunca ouviu falar da música do Léo Santana.
É verdade.
E eu não paro de ouvir o tempo todo.
Eu acho que o nosso entrevistado vai falar um pouco disso. E tem muito a ver com classificações na própria mídia. Nós mesmos fazemos essas classificações.
É.
Mas quem curte a festa, quem vive a festa à sua maneira, não faz essa distinção, não. Se você gosta de um gênero musical e acha que no carnaval ele combina com você pra você dançar e fazer a sua catarse, porque o carnaval, todo mundo diz que é um pouco isso, né? Colocar pra fora coisas que você tá ali ao longo do ano querendo se desfazer, o carnaval você vai ali se divertir. E se aquela música te atrai mais, te aproxima mais e vai te fazer feliz, vai fazer você carnavalizar tristeza e outras coisitas mais, tudo bem. Então não tem hit. Hit é aquele que é bom pra você. Pelo menos eu acho assim. Só que no nosso mundo cultural, da indústria cultural, essas classificações acabam existindo. Ah, o que que bombou no Axé de Salvador? O que que bombou no Carnaval do Rio como marchinha? Ou o melhor samba ali, porque foi a escola que melhor pegou na avenida. Nada de hierarquia cultural, Francine Augusto. O importante é a gente viver cada cultura do jeito que a gente quiser viver.
Viver!
E não ter a vergonha.
E não ter a vergonha de ser feliz. Melhor deixar o professor, porque...
É, Fran.
Não tô sabendo muito de ritmo, não.
Para onde vamos?
A nossa conversa agora é com Daniel de Tomás, professor de jornalismo da Mackenzie e especialista em música e cultura. Professor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso podcast.
Obrigado pelo convite. Também agradeço a audiência aí do podcast Sputnik.
Professor, a gente tem a ideia no carnaval de que só um gênero ou dois gêneros predominam aí festas afora, né? De que seria o samba, no máximo o axé e um pouco lá do frevo em Recife. Mas tem muitos outros gêneros aí que as festas proporcionam, do carnaval proporcionam. Queria que o senhor falasse um pouco disso. O que que a gente não conhece de gênero musical? O que que não é tão divulgado aí quando se fala em gênero musical e festa popular, a festa popular que é o carnaval?
Primeiro a gente tem que entender entender, né, como é que a gente chegou nesse estágio de diversificação de gêneros, né? O próprio samba, né, que a gente hoje consagrou como sendo o gênero, né, o mais importante do carnaval, né, o samba e o samba enredo também, das escolas de samba, ele mesmo não foi o primeiro gênero desse tipo de evento aqui no Brasil, né? A gente tem que voltar um pouquinho no tempo e ver que lá atrás o avô, né, do samba é um gênero que foi criado ali, principalmente nas manifestações afrodescendentes, né, aqui no Brasil, pelos escravos, chamado lundu. Né? O lundu é um gênero, seria o avô, né, o avô do samba. Né?
Uhum.
Então, o lundu é um tipo de batida, não é ainda como nós conhecemos o samba, era uma marcação rítmica diferente, e que aos poucos ela foi se tornando algo que nós conhecemos hoje como aquela batida mais forte, mais fraca do samba, né? O famoso compasso binário, um, dois. Isso não se tornou assim da noite para o dia. Por que que eu digo isso? É importante a gente entender o processo para a gente entender o que está acontecendo hoje. Então, o que aconteceu com o gênero, né, do samba, o avô, o lundu, foi um processo de simplificação em função do mercado, das novidades tecnológicas e também no mercado de consumo, principalmente no início do século XX aqui no Brasil. Aí a gente tem dois fatores importantes que modificaram o lundu. O lundu era um gênero que nasceu, né, no rural, e acabou indo para a cidade com a abolição da escravatura. Então, os remanescentes da escravidão no Brasil foram para as grandes cidades, aí no Rio de Janeiro, né, principalmente, na capital federal, né, na capital do Brasil, Rio de Janeiro, foram para as cidades e ficaram ali na região mais periférica. E continuaram a manter os seus rituais. E, aos poucos, as pessoas começaram a ter acesso a essas danças, esses rituais religiosos, né, que eles desenvolviam, e começaram a fazer parte dele, a participar desses rituais. E aí essas músicas dos rituais acabaram se tornando famosas, conhecidas entre as comunidades. E todo mundo começava a cantar essas músicas, e assim por diante começou a se tornar popular. E aí, com o surgimento, né, a vinda para o Brasil, né, da indústria fonográfica, aí representada pela Casa Edison, né? A Casa Edison era uma casa que vendia discos, né? Não os discos, né, de vinil que a gente conhece, mas os discos de acetato ainda. Né? Então eles procuravam saber entre as pessoas o que as pessoas estavam cantando. Para quê? Para que eles pudessem gravar aquele material e vender. Né? Eles não iam vender alguma coisa que não fosse de gosto popular, embora tivessem concertos e sinfonias, né, que eles vendiam em discos, né? Ainda eles tinham o interesse de popularizar, né, a música, né? Então a música ela acaba se tornando popular por uma, digamos, com uma função, devido a uma função comercial, porque até então cada grupo tocava a sua música, né? Uhum. Mas esse conceito de cultura de massa, alguma coisa popular, se torna assim bastante eficiente, principalmente em relação a esses grupos mais periféricos, por conta das tecnologias de indústria cultural, no caso, o disco. Né? Então, esse foi o primeiro fator. O segundo fator, um pouquinho mais para frente, né, que ajudou a popularizar e a mudar o gênero do samba, que nasce como lundu, depois passa por maxixe e até que se transforma em samba, foi a rádio. A rádio, a gente tem, né, um importante marco, né, a Rádio MEC, né, no final, no começo dos anos 20, depois ela é doada para o governo federal, né, ela nasce como sociedade, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, e depois ela se torna a Rádio MEC, né. Depois, a Rádio Nacional também, que foi a rádio mais ouvida pelos brasileiros, né, um projeto do governo Getúlio Vargas ali de estabilizar uma cultura nacional, né, em rede. Então, esses dois fatores são importantíssimos para a gente compreender o que está acontecendo hoje.
Uhum.
Porque o fato de não se tocar samba, por exemplo, em blocos de carnaval, se tocar pop, por exemplo, né, e subdivisões, e rap, né, por exemplo, adaptado, ou até mesmo o hip-hop, né, são fenômenos culturais ligados à indústria cultural. Então, já que uma música está sendo famosa, conhecida, por exemplo, a Anitta, né? As pessoas aqui em São Paulo, por exemplo, às vezes saem bloquinhos ao som de Anitta. E a Anitta não é samba, né? A Anitta é um fenômeno, né, da cultura de massa, globalizada, agora recentemente concorreu, inclusive, ao Grammy, né? Não ganhou, mas enfim, estava lá representando o Brasil. E é um gênero que vem do pop americano, né? É, que é uma divisão rítmica completamente diferente do que os nossos ancestrais, né, que bolaram ali, né, o samba, criaram. Então, por exemplo, a gente tem hoje, né, pegando, por exemplo, esses gêneros, né, pops, né, que o hip hop, enfim, do rhythm and blues, enfim, que vem, que são importados, né, muitas vezes dos cantores americanos, né, da cultura norte-americana, adaptados aqui para o Brasil, eles não têm nada, não têm a divisão rítmica que o samba tem. Então, isso é um fenômeno da indústria cultural. Por quê? Porque é a mesma coisa que aconteceu no começo do século XX. Qual é a música mais popular? Ah, é essa? Então, vamos gravar. Então, só que isso acabou ganhando vida própria, né? Então, a indústria cultural, ela se torna independente. E ela mesma acaba lançando o que as pessoas vão ouvir, né? Independente do que nasce ali entre os artistas, né? Então, ela tem vida própria. Então, o que acontece hoje é esse fenômeno, né, da indústria cultural padronizando, mudando, inclusive, né, tradições culturais como, por exemplo, o carnaval e colocando hits. Hits que estão, assim, hoje à disposição no Spotify, no YouTube, então, que são músicas que as pessoas têm grande aceitação na maioria das pessoas. Ainda, além desses ritmos que eu acabei de falar, você tem também outros que estão começando, né, a ganhar força. Por exemplo, nos anos 90, também por conta da indústria cultural, nós tivemos uma ascensão muito grande do sertanejo. Não sei se você lembra disso, né? Foi um movimento forte que houve do sertanejo e da axé music. Pois bem, o sertanejo agora, ele mudou de cara, né? Ele está, inclusive, com subdivisões, como, por exemplo, agronejo, né? Que é um gênero novo que está surgindo aí agora e que está tocando nos bloquinhos e que está tocando nos bailes de carnaval. Quer dizer, todo mundo sai cantando um gênero que não tem nada a ver com as nossas origens ali, né, remontando aí, né, o final do século XIX, começo do século XX, Rio de Janeiro, né, isso emanando para o Brasil inteiro na forma de disco, na forma de programação de rádio e mais tarde programação de televisão. Então, o que está acontecendo hoje é o que aconteceu no começo do século XX, só que numa proporção muito mais eficiente, né, e por causa do uso de tecnologias, né, como o celular, por exemplo, que ajuda a padronizar certos gêneros, né, e de forma muito mais globalizada, né, que não existia, por exemplo, né? Tudo bem, a globalização já, né, você tinha referências europeias, que no Brasil sempre teve, obviamente nós fomos colonizados por um país europeu, mas assim, era uma cultura muito endêmica nossa aqui, né? Hoje não, né? Hoje nós estamos no mundo, né? A nossa música, ela percorre o mundo inteiro e nós somos influenciados pela música do mundo inteiro. Então, isso é um processo, né, de descaracterização que originalmente nasceu como sendo um movimento legítimo, assim, né, da música popular brasileira, e que tem tudo a ver com a nossa própria história, né? Que a história do Brasil tem a ver com o samba e tem a ver com esse gênero, que hoje não é mais, como você bem disse, né, um gênero predominante, né? Mas eu acredito que seja muito por conta da indústria cultural, do mundo globalizado que nós estamos vivendo e das novas tecnologias que ajudam a padronizar esses gostos de forma ampla.
Agora, professor, se eu e Bárbara, né, tivéssemos ido nesse carnaval, infelizmente não foi possível, para o Galo da Madrugada, por exemplo, curtir um pouco o Recife, e a gente chegando lá, tivesse, não sei, samba enredo, né, não seria nada característico. Assim como quem chega aqui no Rio de Janeiro, se tiver um outro ritmo, é mais estranho. É meio que como se cada lugar tivesse ali a sua caixinha, a sua característica. Isso que é carnaval, mas também não tem, a gente pode dizer, ainda mais falando de tradição e música e ritmos, qual é o melhor ou qual é o pior, né? Porque às vezes é colocada uma disputa que, não, carnaval é axé, Salvador, é só isso que é carnaval, como aqui no Rio, como a gente tem muito forte também a questão das escolas de samba, mas não significa que só esse é o verdadeiro, como costumam dizer, né? O verdadeiro carnaval. A gente tem que entender que somos diferentes, o Brasil é gigantesco e nada mais natural do que isso, e não deixa de ser carnaval também, né, professor?
Com certeza, não, com certeza. O Brasil é enorme, né? Cada região, cada comunidade tem as suas tradições. Aqui nós temos basicamente três grandes matrizes, né, étnicas, né? Que é a matriz indígena, né, dos povos originários, a matriz europeia, né, que é a colonizadora, e a matriz africana, que veio com a escravidão, né? E ficou durante 300 anos aqui no país, né, influenciando toda essa nossa cultura popular. Então, cada região do Brasil recebeu mais ou menos influência dessas três matrizes. No caso do samba, né, especificamente, que a gente associa imediatamente ao carnaval, é justamente por causa da influência da cultura europeia, que trouxe festas religiosas para o Brasil, né? Essa é uma festa que ocorre aí no momento da quaresma, né? E que ela inicialmente não era uma festa popular, mas aos poucos ela foi se tornando popular. Então, essa popularização de uma tradição religiosa europeia foi o que permitiu essa fusão de gêneros musicais, né? Então, a gente está falando basicamente dessas influências dos gêneros afrodescendentes. Aí dei como exemplo o lundu, mas o lundu também foi influenciado pelos gêneros musicais europeus, como, por exemplo, a polca. A polca é um gênero tipicamente da música de câmara europeia e que foi trazida pelos religiosos, né? Os próprios hinos, né, católicos também, que foram trazidos pela igreja jesuíta, né, também influenciaram aqui a nossa cultura, né? Então, é tudo uma grande mistura. Agora, você falou de alguns ritmos consagrados, né? E aí eu volto na questão da importância da indústria cultural e também das tecnologias, né? Quando a gente fala, por exemplo, do frevo, né? Você falou, a gente vai para o Galo da Madrugada e ouve o frevo, né? Sim, nós chamamos de frevo porque em algum momento a cultura de massa chamou esse gênero de frevo e chamou esse gênero de frevo do Recife. Então, isso, digamos assim, nos identifica, né, como algo popular, como algo que faz parte desse grande mosaico da cultura popular brasileira, mas porque todos nós chamamos isso de frevo. Então, é por isso que a cultura se estabelece, é quando ela é aceita, né? Não adiantava alguém, né, que, por exemplo, basta ver uma pessoa que vem ao Brasil e ela vai para o Recife e ela não sabe o nome daquilo, então ela não conhece, mas qualquer brasileiro conhece. E conhece por quê? Porque houve um processo de massificação dessa cultura. Então, é a questão da diversidade também, ela está alinhada, né, a essa padronização. Então, por exemplo, no Sul, né, é desse jeito, que no Sudeste é assim por diante. Mas nada impede, como você falou, né, que cada um constitua localmente a sua própria influência cultural, né? Agora, nós reconhecemos como cultura, por quê? Porque nós padronizamos que fosse assim. E isso está muito ligado lá atrás, né, na indústria cultural, na cultura de massa. Isso era um projeto cultural do Getúlio Vargas, né? Por exemplo, certas influências nordestinas vieram para o Carnaval do Rio de Janeiro também. Isso é importante falar. Uhum. Né? A gente tem um gênero musical, por exemplo, que foi assim, muito divulgado na época do rádio, que era a febre, assim, né, das pessoas. Assim, ficavam esperando, né, as marchinhas de carnaval. As marchinhas de carnaval não são samba, né? Elas são marchas, elas são influência da polca e também da música nordestina. Por exemplo, a marcha rancho, né, que a gente conhece aí, né, em várias, foi Máscara Negra, né, que é uma marchinha conhecida dos bailes de carnaval aí dos anos 30 e 40, né, que surgiu nessa época, ela recebe a influência do frevo, por exemplo, que é se você acelerar, né, a marcha rancho, ela vira um frevo. Aí, se você acelerar mais, né?
Aí fica mais animado.
Mas aí que tá. Então é isso que eu quero dizer. Quer dizer, é tudo uma grande mistura. O que você falou é verdade. Quer dizer, não existe uma coisa originária. Não, nasceu assim, tem que ser assim. Você sabe que o próprio samba enredo, que é inspirado nas marchinhas de carnaval, o próprio samba enredo, ele foi criado para organizar o desfile do carnaval. Porque ele é bem marcado, né? Ele é bem marcado, enquanto que o maxixe não era marcado. Se você pegar, por exemplo, o Pelo Telefone, que foi o primeiro samba, né, gravado em disco,
sim,
né, aqui no Brasil, que é a certidão de nascimento do samba, digamos assim, né, de 1906, não tem nada a ver com o samba. Não tem nada, é um maxixe. É um gênero diferenciado, ele é mais jogado, ele é mais, né, lento, né? Mas só que se você colocasse um maxixe no desfile de carnaval, o cortejo não passava, porque cada um dançava de um jeito. Então eles resolveram, aos poucos, né, padronizar o samba enredo dentro desse é quase uma marcha, né? Se você ouvir um samba enredo, você vai ver que ele tem um tempo forte, um tempo fraco, e ninguém sai dançando fora disso. É como se fosse um quartel, né? É como se fosse um pelotão desfilando, só que de uma forma alegórica, alegre, brincando, rindo, mas a função da música, nesse caso, é justamente ajudar o cortejo, ajudar o desfile a acontecer, e isso se tornou, vamos dizer assim, se padronizou dessa forma, né? Mas não era assim, nem o próprio samba enredo, nem o próprio samba, como a gente conhece hoje, nasceu dessa forma, né? Ele foi desenvolvido para auxiliar o desfile. E aí ele ganhou esse jeitão que a gente identifica hoje como sendo o DNA, né, do carnaval, né? Tum, 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 tum. Esse forte fraco aí que às vezes é deslocado, inclusive, né? O forte às vezes vira fraco, o fraco vira forte. É isso que dá a síncopa, né? Que dá o balanço na música, né? Agora, isso é também uma adaptação. Então, a cultura, acho que é importante a gente deixar claro isso, né? A cultura é um processo, né? Ela não é alguma coisa estática. Ela está sempre em movimento. E o que a gente vê hoje nos bloquinhos de rua, essas influências, principalmente da música norte-americana, ou de gêneros que naturalmente não nasceram com o carnaval, como esse do sertanejo, que está ganhando outras, né, outras subdivisões hoje, também mostram que a cultura está permeada de outras influências, porque ela é algo vivo, ela não é estática, ela está sempre em movimento.
Professor, o senhor acredita, a gente tem um fenômeno agora que é o piseiro, né? o senhor acredita que ele também possa entrar aí nesse jogo do carnaval?
Eu gosto.
Porque tem muita gente que gosta, e no Rio de Janeiro tem muita
bomba.
Gente que ouve bomba em muitos lugares, enfim. E de onde vem o piseiro também? O senhor acha que é um subgênero, aí não pode chamar de sub, mas é uma consequência do gênero sertanejo, agronejo, enfim.
Olha, é assim, né? A gente, como eu falei, né? A festa, veja, o carnaval, o que é o carnaval? Vamos começar por aí, né? É uma festa religiosa? Um dia foi, tá? Um dia foi, e em alguns lugares ainda é comemorada, talvez em Portugal, né? Nessa fase do ano, talvez exista alguma coisa que mais a origem, né, desse evento religioso. Agora, o carnaval, o que que ele é? Ele é um momento, né, de liberação, digamos assim, em que a festa da carne ali, né, a parte mais materialista, mais carnal, mais mundana, digamos assim, é celebrada. E nesse momento, é um momento de euforia, em que cada um assume, né, a sua fantasia, não é isso?
Uhum.
Né? Tem, então, pessoal, eu não sei como é que está hoje, assim, né, mas ainda, pelo menos aqui em São Paulo, em blocos de carnaval, as pessoas saem vestidas de palhaço, ou homens saem vestidos de mulher. Então, isso é muito, essa grande euforia, né, esse momento de catarse que o carnaval traz, é também o momento de todos compartilharem os seus gostos. Então, se você for, por exemplo, se você for acompanhar como é que está o piseiro hoje no Spotify, está indo bem o piseiro.
Uhum.
Então, ele está bombando, assim, está sendo bem ouvido no Spotify. Né? Ele está entre os primeiros lugares aqui no Brasil. Ah, então nós vamos compartilhar isso. Então isso vai ser também algo que a gente vai curtir aqui. Então eu acho que não só o piseiro, mas outros tipos de gêneros, eles vão se mesclando. nesse grande momento de catarse, assim, né, que é essa festa popular que é tão tradicional no Brasil. Agora, a tendência, como eu te falei, né, a tendência sempre é que a indústria cultural também ajude, entre aspas, né, a consagrar novos gêneros, né? Porque é o que a maioria está ouvindo. Então, não que o piseiro seja o gênero bom para se dançar samba, necessariamente, né? Para você sambar, né? Colocar samba no pé. Não dá, né? O piseiro é uma outra estrutura rítmica, né? Agora, enquanto catarse, enquanto compartilhamento de um gosto, assim, de um momento especial, né, incomum na vida das pessoas, porque as pessoas estão ali fazendo as coisas, estão a sofrência também, né? Estão ali, né, estão curtindo, você coloca isso no momento de uma festa popular, coletiva, bom, muito bem, isso ganha um novo significado, isso também passa a ser um momento ali de alegria também. Então, eu vejo dessa forma, né? Agora, existem ainda, né, concursos, e a gente acompanha não só pela televisão, né, mas também pelos podcasts também, concursos de samba, eles permanecem até hoje, né? O concurso mais importante do carnaval é o das escolas de samba, né, do Rio de Janeiro e aqui de São Paulo, mais recentemente e tal, né, mas tradicionalmente. Então, é aí que o samba se estabiliza nessa convenção coletiva, ele acaba virando, digamos assim, algo mais ortodoxo, assim, né? Tudo bem, tem o piseiro lá nos bloquinhos e tal, mas o que importa mesmo é saber qual é o samba enredo que ganhou esse ano nas escolas do Rio de Janeiro e nas escolas de São Paulo, né? Ainda é, né, o vamos dizer assim, o ponto consagrado do carnaval. Se vai continuar sendo, eu não sei, né? Mas ainda é a identidade, digamos assim, de raiz, né, dessa festa popular.
Chama no piseiro. Professor Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Volte muitas outras vezes. Adoramos esse bate-papo, viu? Quarta-feira de cinzas, ainda dá pra curtir o carnaval. A gente já sai daqui e vai direto aproveitar diferentes ritmos. O importante é se divertir, né?
É isso mesmo. Olha, eu agradeço, então, a participação, a audiência aí do Sputnik, né, desse podcast. E, assim, a minha mensagem é assim, né, com o samba enredo, com o maxixe, com o piseiro ou com axé, né, tanto faz, é uma festa popular, e o Brasil é essa mistura mesmo de gêneros musicais, embora a gente tenha os consagrados, mas o importante é curtir cada um no seu ritmo, né?
É isso, muito obrigada, professor. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Bárbara, acabou o episódio, mas acabou o carnaval também pra gente?
Acabou nada, eu quero saber do resultado das escolas de samba pra poder ir pra quadra da escola que ganhou, pelo menos aqui no Rio. E tem bloco quinta, tem bloco sexta, tem bloco sábado, tem bloco domingo, no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, tem axé em Salvador, ainda vai ter muito frevo em Recife, em muitas outras cidades ainda tem aquela sobrinha, sabe?
Aquele chorinho.
É o chorinho. Vai curtir ainda, domingo. Domingo, talvez, você comece a pensar, assim, no ano de 2023, né?
Aí começa oficialmente.
Aí começa oficialmente.
Ai, que bom, Bárbara. Então, a gente pode terminar aqui a gravação, terminar o episódio e pular bastante, ir pra quadra da escola de samba, aguardar o Acadêmicos do Jabuticaba. A gente merece 10. Na verdade, merece 5. 5 estrelinhas, você pode escolher o seu tocador de podcast preferido, dar a nota máxima para a nossa escola, alegorias e adereços.
10.
Isso.
Nota
aí.
10.
Por favor, nos siga no @jabuticabasc, que é o nosso Twitter. E você pode ativar o sininho também, porque aí todas as vezes que um novo episódio já estiver aqui disponível, você é notificado. Como a Bárbara falou, tá falado, amanhã a gente volta falando sobre carnaval e meio ambiente.
Pois é, tá vendo? Ainda tem carnaval aberto pra gente
Eba.
Falar aqui. A gente vai falar dessa relação que parece muito distante, mas na verdade é muito próxima, porque o que a gente produz de material, de fato, produzimos muito lixo durante o carnaval, os ambientalistas têm toda a razão. Como é que a gente pode reverter isso e fazer disso uma relação melhor, né? Com a gente tendo mais consciência sobre esse lixo que a gente tá produzindo. produzindo e o que é possível reaproveitar. Principalmente também quando a gente fala de Sapucaí. O que sobra de fantasia? Você já teve a oportunidade de ver, Fran, no final da escola? Tem sempre uns grupos que ficam
que
ali.
Que recolhem, né?
E ficam pedindo qualquer parte da sua fantasia. Porque vão para escolas do interior do Rio de Janeiro, levam aqueles, qualquer pedaço que você der e reaproveitam para fazer na sua escola lá do interior. É muito curioso isso, é uma indústria que vai ali se retroalimentando e muitas vezes tem muita gente que não sabe que sobra de carnaval, claro, fica muita coisa pelo chão, a gente ainda precisa melhorar. É. Eu sei que eu vou ouvir críticas em relação a isso aqui se eu não falar. Mas tem sim um reaproveitamento micro, desse ponto de vista, né, das pessoas ali pegando, e macro também, porque as escolas já estão trocando coisas, materiais e restos e sobras, e é disso que a gente fala amanhã.
Quando eu tive a oportunidade de desfilar, uma vez foi pelo Acadêmicos do Tuiuti, eles mesmo pegaram a fantasia, porque... a galera da própria escola.
Porque quando você desfila com a roupa da escola, que foi a escola que produziu, e não uma costureira de fora, quando a sua ala não é uma ala comercial, é uma ala da escola, você tem que retornar com aquele material, porque aquilo vai ser reaproveitado para o ano que vem, sim. Principalmente sapatos, coisas que aí tem uma maior durabilidade. Agora, quando é uma ala comercial, muitas vezes a pessoa descarta quando sai. Nem vai, nem espera para saber se a escola pode ir para o desfile das campeãs.
Caramba.
Porque é um turista que veio aqui e quer se desfazer daquilo, e ficam essas pessoas ali no entorno.
Às vezes não sabe nem a importância, né, daquela...
Não, pois é. E é um material que dá para fazer bastante coisa.
Daquela fantasia.
Daquela fantasia.
Enfim, é sobre isso que falaremos. Então, segue o carnaval aqui do Jabuticaba Sem Caroço. Nos ouça também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Você, Jabuticaber, nos nossos corações tem sempre nota 10.
Tchau! Então, até amanhã, Jabuticabers! Nota 10 em harmonia para nós duas e para você que está em sintonia sempre com a gente. Até amanhã!
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.